um problema que começou como uma crise de soluço que não terminava. Depois, fortes dores que levaram o presidente Jair Bolsonaro ao hospital e ao diagnóstico de obstrução intestinal. Eu sou Aline Pellegrini e este é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é quarta-feira, 14 de julho de 2021, dia em que o presidente Jair Bolsonaro foi internado no Hospital das Forças Armadas em Brasília para investigar dores abdominais e um soluço persistente que já incomoda Bolsonaro há 11 dias. De acordo com uma nota da Presidência da República, ele estava animado e passava bem.
Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social do governo, os exames feitos em Brasília mostraram uma obstrução no intestino do presidente. O cirurgião Antônio Luiz Macedo, que foi responsável pelas operações no abdômen de Bolsonaro depois da facada que ele levou em setembro de 2018 durante a campanha eleitoral, também foi chamado para examinar o estado de saúde do presidente. E no meio da tarde, a equipe médica resolveu transferir Bolsonaro para São Paulo para realizar exames complementares e avaliar se há necessidade de cirurgia.
A crise de soluço de Bolsonaro começou no dia 3 de julho e ele já reclamou publicamente da saúde diversas vezes nos últimos dias.
Eu peço desculpa a todos que estão me ouvindo aí, que eu estou com soluço já tem 5 dias. Ah, eu fiz uma cirurgia para implante dentário. No sábado, já aconteceu comigo, talvez em função dos remédios que eu estou tomando. Eu estou com 24 horas por dia com soluço.
Tem que levar um susto, presidente. Tem que levar um susto, presidente. Levar um gol do Grêmio no primeiro minuto hoje. Aí leva um susto e passa.
Por enquanto aqui, eu não estou assustado com nada aqui que acontece no governo.
Esse é o trecho de uma entrevista concedida pelo presidente para a Rádio Guaíba na quarta-feira passada, dia 7 de julho. Bolsonaro soluça durante toda a entrevista, que durou cerca de uma hora. O mesmo aconteceu na sua live no dia 8 de julho.
Boa noite a todos. Quinta-feira, 8 de julho, 19 horas em Brasília. Peço desculpas, estou há uma semana com soluço. Talvez não consiga me expressar aqui adequadamente durante essa live. Mas aqui a nossa Elisângela...
Nessa terça-feira, um dia antes de ser internado, ele fez um discurso inteiro em uma cerimônia no Palácio do Planalto, sem interrupções. Mas, pouco depois, quando ele chegou no Palácio da Alvorada, ele voltou a soluçar diante dos apoiadores e disse que estava, abre aspas, ruim de falar.
O estado de saúde do presidente levou ao cancelamento da agenda dele desta quarta. Ele ia fazer uma reunião do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia e também um encontro entre os chefes dos três poderes. Essa reunião, que tinha sido articulada pelo Luiz Fux, presidente do Supremo, buscava uma trégua política em meio à intensificação das ameaças à democracia por parte de Bolsonaro. Um comunicado do tribunal afirma que o encontro vai ser reagendado.
Ao ser transferido para São Paulo, Bolsonaro publicou uma foto nas redes sociais e agradeceu ao apoio e as orações. Ele chamou o atual problema intestinal de, abre aspas, mais um desafio. Também disse que o quadro atual era uma consequência da facada que ele recebeu em 2018. Desde o ataque, durante um ato eleitoral na cidade mineira de Juiz de Fora, Bolsonaro passou por 6 cirurgias. 4 delas foram relacionadas à facada. O último procedimento realizado pelo presidente foi a retirada de um cálculo na bexiga, e foi feito em 2020 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Recentemente, o presidente afirmou que tinha uma hérnia e que precisaria passar por uma nova cirurgia para corrigir o deslocamento no abdômen.
Além das cirurgias, Bolsonaro também precisou tratar uma pneumonia em 2019 e, no mesmo ano, passou por um procedimento para retirar pintas, que, segundo o próprio presidente, os médicos suspeitavam se tratar de um câncer de pele. A suspeita não foi confirmada.
A sombra da facada costuma aparecer no discurso do presidente sobre a sua saúde. Em março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde decretou a pandemia do novo coronavírus, Bolsonaro e a comitiva que acompanhou ele em uma missão oficial para os Estados Unidos passaram por exames para identificar se tinham sido infectados pelo vírus. Apesar de 19 dos presentes na viagem terem contraído Covid-19, O presidente, que minimizava a gravidade da pandemia, diz que o resultado do seu teste foi negativo. Como em outras ocasiões, Bolsonaro lembrou que sobreviveu ao ataque e que não seria uma gripezinha, que é como ele insistiu em chamar a Covid-19, que iria derrubá-lo.
Naquela época, o presidente resistiu a divulgar os seus testes do novo coronavírus. Ele afirmava que o resultado era uma informação sigilosa. Meses depois, em maio, o Supremo Tribunal Federal obrigou Bolsonaro a entregar os testes feitos em março para comprovar que ele não tinha sido infectado pelo novo coronavírus. O presidente usou codinomes para a realização dos três exames, que deram negativo, segundo os atestados. A Advocacia Geral da União justificou que o governo adotou, abre aspas, medidas de segurança em relação aos exames, com o intuito de preservação da imagem e privacidade do presidente da República, fecha aspas.
Em julho de 2020, Bolsonaro fez um novo teste para detectar se tinha Covid-19 e recebeu um resultado positivo. O presidente teve um quadro leve da doença e não precisou ser internado, mas aproveitou para defender o uso da hidroxicloroquina como tratamento contra o novo coronavírus. O medicamento é comprovadamente ineficaz contra a doença, apesar de ter se transformado em uma das bandeiras do Bolsonaro para combater a pandemia.
O direito dos governantes à privacidade médica é um assunto debatido e que costuma vir à tona quando chefes de Estado e de governo passam por tratamentos. Há quem defenda que o direito dos cidadãos à informação sobre a saúde dos seus governantes prevalece, e que, em regimes democráticos, eles têm o dever de ser transparentes, especialmente sobre sua capacidade de cumprir suas funções, o que significa que eles devem manter públicas informações sobre a saúde. Por outro lado, há quem defenda que políticos têm direito à privacidade, como todos os demais cidadãos do país.
Na terça-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita as remunerações dos servidores públicos, que impõe uma barreira aos supersalários no funcionalismo. A redatora Mariana Vick conversou com dois especialistas no assunto e está escrevendo sobre o tema. Mariana, o que são os chamados supersalários e quem ganha esse tipo de remuneração?
Os funcionários públicos que ganham supersalários são os que recebem um valor acima do teto do funcionalismo no país. Segundo a Constituição, o teto do funcionalismo deve ser o valor mensal pago aos ministros do Supremo Tribunal Federal, que hoje é de cerca de R$ 39 mil. Mas como alguns rendimentos não são submetidos às regras do teto, existem casos de servidores que recebem mais do que os ministros do STF. Quem recebe esses supersalários? Segundo o levantamento do Centro de Liderança Pública, uma minoria. O Instituto de Pesquisa aponta que 25 mil funcionários públicos em todo o país, que é o equivalente a 0,2% dos servidores, recebem mais de R$ 39 mil. O problema é que essa minoria custa muito dinheiro. São cerca de R$ 2,6 bilhões, um valor maior, por exemplo, que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente em 2020, que foi de R$ 2,2 bilhões.
Como é a proposta que passou pela Câmara e quais são os próximos passos do projeto?
O projeto cria, entre outras coisas, limites para vários pagamentos feitos hoje a funcionários públicos, como auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche. Se a proposta for aprovada, o auxílio alimentação, por exemplo, vai ter que ser limitado a 3% do teto aplicável para aquele agente público. O projeto vai agora para o Senado. Aqui no Nexo, a gente está conversando com especialistas para entender se a proposta é suficiente. O projeto aprovado na Câmara determina quais tipos de remuneração podem ultrapassar o teto salarial dos servidores públicos. O texto regulamenta esse dispositivo da Constituição que estabelece um limite para os salários da administração pública. As regras valem para todas as esferas de poder e de governo, ou seja, executivo, legislativo e judiciário nos níveis municipal, estadual e federal. Elas também incluem o Ministério Público e os militares.
O texto da Mariana você pode ler amanhã no nexojornal.com.br.
A África do Sul enfrenta uma série de protestos violentos desde que o ex-presidente Jacob Zuma se entregou à polícia. Quem fala sobre o assunto é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. A África do Sul está passando há quase uma semana por uma gigantesca onda de protestos que já deixaram mais de 70 mortos e 1.200 presos. Essa coisa toda começou quando o ex-presidente Jacob Zuma se entregou à polícia. Ele vai cumprir 15 meses de prisão por ter se negado a comparecer às audiências do próprio julgamento. O Zuma é acusado de participação em diversos casos de corrupção ocorridos antes e durante o governo dele, que foi de 2009 a 2018, mas ele se recusa a depor. Os apoiadores do ex-presidente dizem que o Zuma é vítima de uma perseguição política orquestrada pelo judiciário. Na onda de fúria, os manifestantes vêm saqueando e queimando as lojas, virando carros e erguendo barricadas nas ruas. O governo diz que os protestos extrapolaram a pauta política e se converteram em vandalismo puro. O exército foi chamado a intervir e agora os militares estão circulando com fuzis e blindados nas ruas. Essa prisão do Zuma dividiu a África do Sul. O ex-presidente africano é um dos heróis da luta contra o apartheid. Ele foi companheiro do Nelson Mandela e ajudou a erguer o CNA, que é o Congresso Nacional Africano, o partido que governa o país sob essa enorme imagem histórica da luta heróica contra a repressão colonial. A questão é que, como muitos outros líderes populares, o Zuma deixou de ser aquele herói da resistência e passou a ser um membro da elite política do país. Entre as acusações contra ele, está de construir piscina, anfiteatro e outras benfeitorias na casa onde mora, com dinheiro de corrupção. Se a imagem do líder da luta anti-apartheid mudou, algumas outras coisas permanecem inalteradas. Nessa onda de manifestações, os protestos mais violentos e a repressão mais dura está recaindo sobre os moradores do histórico bairro de Soweto, tradicional reduto da luta política no país, um lugar que segue assombrado pela pobreza e pela violência do passado e do presente.
Da saúde do presidente Jair Bolsonaro, passando pelo projeto que quer barrar os supersalários no funcionalismo e terminando com os protestos que dividem a África do Sul, durma com essa.
Com roteiro de Aline Pellegrini, produção de Letícia Arcoverde, participação de Mariana Vick e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã!